ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, está no ar no Mundo da Bola e hoje eu terei ao meu lado nos comentários Bruno Mendes e Brenda Balbi, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando de seleção feminina.
Copa delas.
O Brasil está enfrentando Portugal neste momento no estádio municipal de Aveiro. E no último compromisso da equipe de Arthur Elias para esta temporada. Luiz Ferreira está acompanhando a partida ao vivo para a gente, trazendo todas as informações de um primeiro tempo que o Brasil fez 3-0. Boa noite para você, Luiz Ferreira.
Boa noite para você, Luciana Zogabe, a todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Nesse momento nós temos quase 10 minutos da segunda etapa lá em Aveiro. O Brasil vai vencendo por 3-0. Gols da Gabi Zanotti, Ludmilla e Dudinha. O Brasil fazendo tendo uma atuação muito diferente da que teve contra a Noruega na semana passada, onde esteve bastante apático, não conseguiu criar quase nada. O Brasil encontrando espaço e levando perigo à meta portuguesa. Só para informá-lo, o técnico Arthur Elias, ele colocou uma equipe bem diferente em campo dessa vez. Lelê no gol, Fê Palermo, Tarciana e Thaís Ferreira, autora do gol do título do Corinthians no BR Feminino. Yasmin, Duda Sampaio, Breni Gabi Zanotti, Ludmilla, Tainá Maranhão e Dudinha. Dudinha que tá jogando demais, uma barbaridade, mas o técnico Arthur Elias ainda não fez nenhuma substituição nessa segunda etapa. Portugal já fez. Entrou a Santiago no lugar da Ana Capeta. Portugal vai ficar mais comportado agora que saiu a Capeta, né?
Tá certo. Perdão. Então, é, já não tava levando, né, muito perigo, tomando um 3-0.
É, segundo o Lincoln Chaves, o Portugal ia jogar encapetado por causa da Ana Capeta.
Se encapetado tá levando de três, né?
É, mas Portugal pode entrar também com a com, como é que é o nome dela? Com a Inês de Meninas, só que é covardia, porque tem mais de uma jogando, né? A gente tá demais, né?
Pois é, Dudinha e também Ludmilla, né? Se destacando aí nessa partida de hoje, Brasil vencendo. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Porque esses últimos dias de competição nos mostram que ainda há muita coisa em jogo, seja lá em cima, né, na parte de cima da tabela, busca pelo título nacional ou na briga pelas últimas vagas no G8 e até mesmo na luta contra o rebaixamento. E quem analisa tudo isso pra gente é Rodrigo Ricardo. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Há duas rodadas do fim do Brasileirão, quem olha a tabela vê várias lutas ainda em aberto. O título, esse já é praticamente do Flamengo. O Palmeiras, se bobear, pode até perder o vice para o Cruzeiro. Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia já estão na Libertadores, restando saber quem fica no G5 e vai direto para a fase de grupos da competição continental. A oitava posição do campeonato, onde está agora o São Paulo com 48 pontos, é uma das mais disputadas. É o lugar que abre o pelotão dos classificados para a Sul-Americana. Só que caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, abre-se mais uma vaga para a Libertadores. Neste bolo da briga, temos 6 times, São Paulo, Corinthians, Grêmio, além de empatados com 45 pontos, Vasco da Gama, Bragantino e Atlético Mineiro. Olhando um pouquinho só para baixo desse grupo, tem a luta para continuar na elite do futebol. São 5 equipes batalhando ponto a ponto para escapar do rebaixamento. Ceará tem 43 pontos, Vitória 42 e Santos 41. O Internacional, agora comandado por Abel Braga, também tem 41 e abre o pelotão do Z4, seguido por Fortaleza com 40 e pelos já rebaixados Juventude e Sport. Falta pouco para acabar a maratona do Brasileirão. Mas estas duas rodadas finais ainda tem muita coisa em jogo. Valeu, abraço, tchau.
Valeu, RR. Falando de vaga na Libertadores, Vasco e Mirassol se enfrentam logo mais a partir das 19 horas em São Januário. E Rafael Monteiro traz as informações pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola.
O Vasco recebe o Mirassol em São Januário pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 7 horas da noite. Enquanto o Mirassol está garantido na Libertadores, o clube carioca ainda sonha com uma vaga na competição continental. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Fernando Diniz, que responde sobre o planejamento visando as semifinais da Copa do Brasil.
A gente vai pensar ainda jogo a jogo. A gente vai digerir essa vitória de hoje e depois pensar no jogo do Mirassol. Aí, contra o Atlético Mineiro, a gente vê o que a gente vai fazer. Eu não tenho um plano todo elaborado. A gente tem algumas ideias, eu já estou pensando em algumas coisas, mas estava pensando de uma maneira muito secundária. Quase que pensando, mas sem dar atenção. Eram pensamentos muito leves. Uma vez que a gente ganhou o jogo e muda um pouco o cenário, a gente vai começar vislumbrar um pouco mais esse futuro próximo.
Ele também falou sobre a qualidade do atacante Rayan.
O Rayan é um jogador muito raro, que ele está aprendendo ainda a se reconhecer aquilo que ele verdadeiramente vai se tornar no futebol. Ele é um jogador completo, no sentido, ele tem tudo, ele é grande, ele é rápido, ele é forte, ele é canhoto, ele chuta muito bem, está cabeceando cada vez melhor. É um cara inteligente, tem muita intuição para jogar. Tudo que ele vai fazer em relação ao futebol, ele faz bem. Então, assim, é um privilégio pro Vasco ter um jogador igual o Rayan. Como é um privilégio ter um jogador igual o Coutinho, entre outros.
Pelo lado do Mirassol, Danielzinho comenta um jogo de logo mais, fora de casa.
Quanto à questão de logística, de estar jogando dois jogos fora, com o adversário, né, que vai jogar no segundo jogo em casa, jogar contra o Vasco é sempre muito difícil. O jogo aqui em casa também foi um jogo muito difícil. Talvez hoje, eu acredito que é o adversário mais difícil de marcar, mais difícil de jogar pelo estilo de jogo deles. Mas a gente, assim, o time tá bem, bem consistente, bem confiante para poder ir lá e fazer uma excelente partida, um excelente jogo. O resultado a gente não controla, mas aquilo que a gente se propõe a fazer, isso a gente controla. Então a gente vai lá com força máxima e dá o nosso melhor.
Depois do Vasco, o Mirassol enfrenta o Flamengo no Maião. Já o time cruzmaltino fecha o campeonato contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Grande abraço!
Valeu, valeu, Rafa! Bruno Mendes está comigo por aqui, tá desabando mais um temporal. Agora em São Januário, Vasco vem jogar, cai o mundo por lá, tá chovendo bastante aí para essa partida que a princípio vai rolar daqui a pouquinho, menos de uma hora aí para a bola rolar. Jogo importante aí, tanto pro Vasco como também pro Mirassol. Boa noite para você, Bruno.
Boa noite, a Brenda, a todos os nossos queridos ouvintes. Olha só, jogo importantíssimo. Vasco olha de frente a vaga pré-Libertadores da América, né? Ganhou confiança com a goleada sobre o Internacional. Em casa é um time que recebe muita força do seu torcedor. Mas aí vi pela frente um time muito difícil. O time que eu diria, talvez, a grande sensação do campeonato, que é o Mirassol, muito bem montado pelo Rafael Guanais, tanto fora de casa quanto dentro, joga com tamanha naturalidade e é um jogo importante para o Mirassol se estabelecer no campeonato, tentar posições melhores, isso equivale à grana, e conseguir enfrentar um grande do futebol brasileiro de igual para igual. É uma grande partida, mas jogando em casa, eu sinceramente acho que o Vasco é favorito a conquistar mais uma vitória, Luciana.
Tá aí então Bruno Mendes, daqui a pouquinho Brenda Balbi aqui com a gente. Logo mais a partir de 9h30 tem o duelo de tricolores. Grêmio e Fluminense vão se enfrentar em Porto Alegre. Jogo também válido aí por essa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelos lados do tricolor gaúcho, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Amuso e Carlos Vinícius, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o clube conseguiu o efeito suspensivo para Kahneman e Marlon e os dois estão à disposição. Mas o grande destaque da equipe vem sendo o volante Arthur. E Mano Menezes falou da importância do jogador dentro da equipe gremista.
Hoje, no futebol de hoje, o segundo homem volta a ser um segundo homem como nós tínhamos no passado. Os famosos camisa 8, que eram os armadores que a gente tinha. Né? Tu é muito jovem, mas o futebol no meio campo era composto com um cabeça de área, um número 8, meio armador, e um 10 que era um ponta de lança. O 10 entrava na área, o 10 se aproximava do centroavante, o 10 era esse cara. E o grande armador era o 8. Com o passar do tempo, a gente foi perdendo isso. Né? Mas agora voltou. Porque a marcação é muito forte nos meias, você tem que já ter um segundo homem que praticamente se torna esse jogador. Mas os de grande nível, esses que nós gostamos, custa caro que nem custa o Arthur, né? E o Arthur só está aqui por uma ideia maravilhosa e uma influência bastante grande da nossa direção em relação a ele, e porque ele quer estar aqui, certamente, né? Porque queria estar no Brasil, porque queria mostrar de novo a sua capacidade, e a gente está usufruindo disso aí, está muito feliz.
Já no Fluminense, o técnico Luiz Ubeldia também tem problemas para escalar o time para logo mais. Thiago Silva foi poupado da viagem para Porto Alegre. Hércules sentiu um desconforto na goleada sobre o São Paulo e virou dúvida. E sem Canóbio, suspenso, Soteldo deve entrar no ataque ao lado de Serna e de Everaldo. Quem fala sobre a grande temporada do Fluminense em 2025 é o volante Martinelli. O camisa 8 do Tricolor das Laranjeiras destaca as boas atuações do elenco nas últimas partidas.
Acho que a equipe está vindo muito bem, a gente tem feito grandes jogos, independente sempre do resultado, a gente sempre cobra o nosso desempenho, então acho que todo jogo a gente está saindo muito feliz com o nosso desempenho, e com desempenho positivo o resultado fica mais próximo da vitória, então acho que a gente está fazendo um grande trabalho junto com o professor. E sobre o ano, é um ano maravilhoso, estou vivendo com muita intensidade todos esses momentos. Estou muito feliz aqui no clube, como sempre fui, junto com o nosso torcedor, com o time, com as vitórias. Eu acho que isso dá mais confiança ainda. E espero terminar muito bem a temporada, junto com todos os meus companheiros, para que a gente possa buscar os nossos objetivos.
Titular absoluto no meio-campo do Fluminense, Martinelli também fala sobre a partida de logo mais contra o Grêmio.
Acho que é manter o que a gente vem fazendo dentro de casa. A gente sabe que a equipe deles é uma equipe muito qualificada, mas a gente também fez uma boa semana de treinamentos. Acho que é colocar tudo em prática, que o professor pediu pra gente, que a gente vai fazer um grande jogo, um grande desempenho, que a gente possa voltar de lá com os 3 pontos, que vai ser importantíssimo pra gente no final do Brasileiro.
Muito bem. Brunão, o nosso querido Arthur, né, ele teve uma passagem fora do Brasil, agora tá aí novamente se destacando no Grêmio. Eu ouvi até muitas pessoas falando que ele poderia, inclusive, ter uma chance na seleção brasileira. Como é que você vê essa questão aí do Arthur?
Muito bom jogador, viu, Luciano? É um cara que articula bem, não deu sorte e teve em grandes times, o Barcelona e a Juventus da Itália, mas as contusões não deixaram o Arthur ter uma sequência de jogos. Voltou para o Grêmio, é muito bom jogador. A seleção brasileira, posição, eu acho que tem muitos nomes, tem muitos volantes e tal. E como ele não foi convocado e não foi trabalhado por nenhum técnico nesse ciclo, acho que ele ficou prejudicado por conta disso. Mais uma vez, lembro, pela sequência também de contusões que ele teve na carreira. Mas chegando agora, podendo trabalhar, ter sequência de jogos, ele é um cara que vai servir muito ao Grêmio, não só esse ano, como também no ano que vem.
Tá certo então, Bruno. E Brenda Balbi aqui com a gente também para esse duelo aí de tricolores, né? Jogo hoje às 21h30, Brenda. O Fluminense, né? Que já tá aí matematicamente praticamente classificado, mas tá de olho também nessa vaga direta, né? E o Grêmio também ainda almejando, quem sabe ali um 8º lugar.
Oi, Lu, tudo bem? Então, é isso mesmo. Eu acho que o Fluminense leva uma certa vantagem para esse duelo, porque é um time que tem conseguido entregar um pouquinho mais dentro de campo. Se acertou ali com o Zubeldia, né? Vai ter alguns desfalques para essa partida de hoje contra o Grêmio, mas mesmo assim é um time que eu acho que tá no momento melhor na competição. Porém, esse Campeonato Brasileiro, principalmente esse final, ele tá tão surpreendente. Resultados que a gente cravava como mais prováveis não acontecendo, e outros resultados menos, né, pensados ou prováveis acontecendo, acho que tudo pode, né, de fato, rolar nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro. Mas um duelo muito interessante justamente por esses fatores, né, por causa do Grêmio, que busca ali uma vaga direta ali, quem sabe, para a Sul-Americana e uma pré-Libertadores também, então um jogo bem interessante.
É isso, então, bola rolando aí às 9h30 da noite para esse duelo Fluminense que vem balado aí, pegando tricolores, né? A sequência de duelos tricolores aí que o Fluminense pegou, goleou o São Paulo 6-0 e agora vai jogar contra o Grêmio. Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Brasil sai da primeira fase do Mundial de Handebol Feminino sem perder para ninguém. O último jogo foi contra a Suécia e venceu por 31-27. Na segunda fase, que começa nesta quarta-feira, a seleção brasileira encara Noruega, Coreia do Sul e Angola. O primeiro jogo é contra a Coreia do Sul, depois no dia 5 Angola e no dia 7 a Noruega. É necessário vencer 2 dos 3 jogos para seguir às quartas de final. Pela Superliga Feminina de Vôlei, a equipe Brasília Vôlei venceu o Renasce Sorocaba por 3-7-0 e saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 9ª posição com 6 pontos. A 9ª rodada começa nesta quinta-feira com o Tijuca Tênis Clube recebendo o paulistano Barueri às 19 horas e o Osasco enfrenta em casa o Minas. No momento, o Minas lidera a competição com 21 pontos. Em segundo vem o Sesc Flamengo com 20 e em terceiro o Osasco com 18 pontos. O 14º Prêmio Brasil Paralímpico será no dia 9 de dezembro, a partir das 20 horas. Serão homenageados 35 categorias. 25 são destinados aos melhores atletas do ano. As outras 10 categorias são melhor técnico coletivo, melhor técnico individual, atleta revelação, prêmio Aldo Miclis, memória paralímpica, prêmio Loterias Caixa, prêmio Braskem, melhor atleta feminina, melhor atleta masculino e atleta da galera.
E o Comitê Olímpico do Brasil, COB, passará a conceder a medalha Vanderlei Cordeiro de Lima. A honraria celebra gestos de espírito olímpico, ética e humanidade no esporte. Os primeiros homenageados serão os atletas do 400, da equipe de remo, que conquistaram um bronze histórico nos Jogos Pan-Americanos de Assunção 2025, mesmo após perderem um remo durante a prova. A entrega da medalha acontecerá durante o Prêmio Brasil Olímpico 2025, no dia 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. E vamos voltar com o futebol feminino? Copa delas. Mais precisamente agora falando do futsal feminino. A seleção feminina goleou o Japão por 6-1 na Fio Sports Arena, em Manila, nas Filipinas, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo da modalidade. Considerada a melhor jogadora do planeta, Emily marcou 3 vezes. Ana Luísa, Vaninha e Luana completaram o placar para o time comandado por Wilson Saboia. Considerada a melhor em quadra na vitória brasileira, a ala Débora Vanin destacou a concentração da equipe diante das japonesas.
O que eu senti contra o Japão era que estava todo mundo muito concentrado, sabe? Eu acho que chegou num nível de maturidade que a gente sabe que se perder vai para casa. E a gente está bem consciente disso. E deu para ver no clima do vestiário, pré-jogo e tudo mais. Eu acho que a gente teve essa concentração a mais para esses jogos.
Antes de vencer o Japão, o Brasil passou por Irã, 4-1, Itália, 6-1 e Panamá, 9-0, tudo isso na fase de grupos. A ala Luana falou sobre a proposta da seleção feminina na Copa do Mundo de Futsal e projetou a partida contra a Espanha, que é o adversário das semifinais.
Bom, em relação aos placares, né, eu acho que vai muito do que a nossa equipe vem apresentando e do que a gente veio proposta a fazer, né? A gente tem um objetivo que é chegar lá na final, então para isso é importante que a gente faça bons jogos, então acredito que os resultados são consequência das boas partidas que a gente vem fazendo, né? E não vai ser diferente contra a Espanha, é uma grande equipe, né, uma forte equipe, a gente tem consciência disso, mas a gente vai continuar colocando em prática que a gente vem fazendo.
Brasil enfrenta a Espanha na próxima sexta-feira, 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Argentina e Portugal farão outro duelo das semifinais também na sexta-feira, aí mais cedo, às 7 horas da manhã. Brenda Balbi, Portugal e Espanha são os grandes adversários aí do Brasil nessa Copa do Mundo. O Brasil agora vai ter pela frente nessa semifinal a Espanha. A expectativa até era de um jogo mais difícil hoje diante do Japão, mas a seleção conseguiu passar com tranquilidade.
Lu, a nossa seleção de futsal feminino é muito forte. Não à toa chegou aí nessa competição como uma das favoritas postulantes ao título. E a gente tem visto isso, né, ao longo da competição. O Brasil realmente tem peças ali extraordinárias, jogadoras que já foram eleitas melhores do mundo. E agora a gente chegou num momento em que não dá pra fugir, né? De fato, enfrentaremos agora a Espanha na semifinal. Um jogo muito difícil, é uma seleção também muito forte. Tem ali uma liga nacional na Espanha, né? Muito forte, muito competitiva. Então, de fato, vai ser um adversário que vai dar muito trabalho para a seleção brasileira. Dos confrontos que tivemos até agora, será o adversário que mais vai dar trabalho para a seleção brasileira. E aí, eu acredito que passando da Espanha, a gente conquista esse caneco, Lu.
É isso, essa é a expectativa, né, Bruno? O Brasil que tem 6 mundialitos, né? Mas desde 2015 não tinha, né, uma competição como essa. Primeira vez que a FIFA organiza a Copa do Mundo de futsal feminino. E aí o Brasil entra como favorito. Tem toda uma questão também, né, desse peso do favoritismo. Vai enfrentar seleções agora, né? Nesse momento agora, semifinal, final, não tem mais como correr, escolher adversários, é vencer ou vencer. Tem que estar com a cabeça muito boa, como também destacou aí a Débora Vanin, né? Essa concentração lá no alto, né, Bruno?
Exatamente. A gente sabe que campeonato com tiro curto, você não pode dar chance pro erro. E a seleção brasileira sabe disso. Demorou muito tempo para disputar um campeonato do qual os homens já fazem parte, são multicampeões, e o Brasil, tenho certeza, pela qualidade, pelos mundiais interclubes que já participou, o Brasil tem plenas condições de chegar e conquistar. Mas a gente sabe que jogo conforme você falou, Luciano, de quarto de final, jogo eliminatório, quando é mata-mata, você tem que prestar atenção para não dar aquele momento de vacilo e ficar fora da competição.
Muito bem, e a gente falou aí da seleção de futsal, enquadra a seleção brasileira, segue em campo enfrentando Portugal lá em Aveiro, e teve mais um gol brasileiro, né, Luiz?
Teve sim, gol da Isabela, jogadora que brilhou pelo Cruzeiro no BR Feminino, agora tá no Paris Saint-Germain, escanteio da esquerda, ela desviou e marcou o quarto gol do Brasil, Brasil 4, Portugal 0, e ela que tinha acabado de entrar no lugar da Yasmin, também entraram Luane no lugar da Tainá Maranhão e a Bia Zanerato no lugar da Gabi Zanotti, mas foi praticamente o primeiro toque na bola da Isabela. Quarto gol do Brasil, seleção feminina encerrando a temporada de 2025 com chave de ouro e goleada.
É isso, até aproveitar também Brenda Balbi aqui com a gente, né? Um ano realmente muito especial para a seleção brasileira, com o título da Copa América, com vitórias marcantes, emblemáticas para cima de Estados Unidos, né? Vencendo lá nos Estados Unidos, França, Espanha, enfim. E agora, essa última data FIFA, apesar do tropeço aí diante da Noruega, fazendo uma bela partida também para fechar o ano como merecido, né, Brenda?
Para fechar bem, né, Lu, com aquela chavinha de ouro, de fato, um ano muito especial, muito importante para a seleção brasileira, uma seleção que recuperou, né, a sua confiança, a sua autoestima, hoje bate de frente com qualquer seleção do mundo. A seleção brasileira não é mentira, nem vaidade ou o que quer que seja dizer que hoje a seleção brasileira feminina é uma das potências mundiais, é uma das seleções que quando entram em campo as pessoas param para assistir. Então, de fato, uma derrota para a Noruega que eu tenho certeza que serviu para muitas lições, né, que serviu para fazer com que a seleção brasileira olhasse para pontos determinados que precisam ser ajustados, e vai agora vencendo a seleção de Portugal para fechar 2025 bem daquele jeito que a gente gosta.
Só abordar mais um tema contigo sobre a seleção feminina, né, sobre o futebol feminino. Estão dizendo que vamos ter outra Copa América no ano que vem, né? Quer dizer, teria um torneio da FIFA, né, também especulado para o Brasil, para acontecer no Brasil como competição teste para a Copa do Mundo, e agora a Conmebol também cogitando fazer outra Copa América em 2026, também como evento teste. Fica muita Copa América, não, Brenda? Ou seria bom para a seleção também se manter aí atuando em alto nível, pra visando a Copa do Mundo de 27.
Olha, Lu, eu não acho má ideia, não. Inclusive, eu adoro a ideia. Pode vir, manda pra cá mais uma Copa América. Porque é isso, né? Mais uma competição ali de competitividade, de colocar essa seleção pra buscar títulos. Eu acho que é importante ter essa motivação. É claro que os amistosos são muito importantes, né? Justamente pra enfrentar seleções que numa Copa do Mundo você vai enfrentar. Mas ainda assim, competição é competição, é diferente, né? Tem um sabor diferente. Então seria muito incrível, não só pela competição, né, das meninas ali dentro de campo, mas também pro Brasil, como um país sede aí de Copa do Mundo, ter um evento grande desse, que eu tenho certeza que a torcida já vai começar a abraçar, acontecendo aqui no Brasil, seria muito especial.
E aí, já que é pra sonhar, né, estão dizendo que vai ter jogo no Maracanã e a gente pode estar por lá, né, fazendo essa transmissão, transmitimos esse ano o título da Copa América, seria também bastante emblemático aí esse 2026, tem muita coisa pra vir pela frente, você acompanha os jogos do Brasileirão Feminino em 2026 na tela da TV Brasil. Vamos voltar a falar do Brasileirão Masculino, porque Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar amanhã, às 19 horas, na Arena Castelão. Mesmo em boa fase na temporada, o Leão do PC está precisando demais dos 3 pontos e secar ainda por cima os rivais para tentar sair da zona de rebaixamento ainda na penúltima rodada do Brasileirão. O meio-campo Lucas Sacha fala sobre a briga contra a degola.
Esse discurso é mais até em tom da gente não se decepcionar, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente fica olhando os outros jogos, né? E algumas vezes a combinação de resultados não dá certo, e mesmo com a nossa vitória, a gente acaba não saindo da zona. Então, isso também é usado pro nosso mental pra gente não se decepcionar e não se frustrar, assim. Porque não importa se a gente saia da zona na 36ª rodada e na 38ª a gente termina na zona. Isso não faz sentido pra nós. Então, por isso que eu sempre falo que pra nós o mais importante é estar na 38ª rodada. A gente vem de 3 jogos seguidos e a gente continua na zona. Mas isso pra nós não é motivo nenhum de frustração e de decepção e nem nada disso. A gente tá passo a passo pra que realmente na última rodada a gente esteja fora. Isso que é o mais importante e é isso que a gente tem usado pra blindar nossa mente, porque agora também o mental fala muito forte, né? Eu acho que é um dos aspectos mais importantes nessa reta final. Então isso também tem usado pra blindar nossa mente e pra nos manter motivado, porque realmente é o que importa. O que importa pra nós é estar na Série A do próximo ano e isso significa na 38ª rodada tá fora. Hora do Z4.
É isso, o Fortaleza tem pela frente o Corinthians e depois ainda vai enfrentar o Botafogo. Pelos lados lá do Timão, a equipe ainda briga por uma vaga na chamada pré-Libertadores e já pensa também nas semifinais da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior garante que, apesar de todos os problemas, o seu trabalho no Timão foi muito satisfatório.
Eu digo aqui abertamente que o nosso trabalho foi um trabalho muito satisfatório, um trabalho que quem sabe um dia possa ter algum tipo de entendimento para que ele não fique ao léu. Esse trabalho com os garotos que está sendo realizado, com certeza futuramente dará um retorno importante ao Corinthians. Tudo é questão de tempo. E vamos agora pensar nesse momento final. São jogadores que chegaram a essa condição não por um acaso. Fizemos um campeonato regular com a maioria das equipes que, ao contrário, investiram muito mais do que o Corinthians investiu nesse último ano, praticamente, porque é um ciclo completo, sem que tenhamos tido a possibilidade de algumas correções pontuais e eventuais que nos dariam uma força um pouco maior ao longo da temporada. E, em razão disso, eu fico muito satisfeito com o que nós fizemos com uma equipe que, mesmo no Campeonato Paulista ainda sendo campeã, acabou tendo algumas pequenas oscilações que mostravam o que poderia vir a acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, o que eu vejo é assim, nós estamos no caminho, nós estamos trabalhando muito e quem sabe ainda possamos finalizar o ano um pouco diferente daquilo que talvez nesse instante se imagine para a nossa equipe, mas eu não tenho dúvidas que, se mantida essa base que nós temos, o ano seguinte será bem diferente, desde que nós possamos fazer algumas correções pontuais que precisamos.
Tá certo, então. Bruno, pra gente fechar aqui rapidinho, demorou um pouquinho a reagir aí o Fortaleza e agora vai ter que contar aí também com um pouco de sorte, né?
Demorou demais, ficou muito tempo à deriva no campeonato. E agora precisa dessa vitória de uma forma mais desesperada para poder tentar fugir e ainda tem que torcer contra seus adversários, Luciana.
Tá certo, valeu Bruno Mendes, valeu também Brenda Balbi, a todos vocês que estiveram conosco no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
No Mundo da Bola. Luciana Zocca.